Beleza, nós estamos falando sobre família e às vezes nós não entendemos que tem pessoas que estão em situações piores que a nossa. Eu gravei esse vídeo não é para expor ninguém, não é para nada de ninguém, é para mostrar que tem pessoas que estão em situações piores que a sua. Se você está com as suas duas pernas aí, fica de pé. Você teve dificuldade de ficar de pé? Pode se sentar. Você precisa entender que tem pessoas que estão em situações piores que a sua. Tem pessoas que não têm nada em casa. Eu e Vivian outro dia estávamos em casa e nós estávamos vendo uma reportagem dos refugiados. E eles estavam tentando entrar nos Estados Unidos. E aí, em algum momento ali, tem um grupo que sequestra os refugiados. Já é um grupo organizado, que é pronto para isso. E eles não estão nem aí se é pai, se é mãe, se é filho. Eles separam o pai do filho, da filha. Teve até um vídeo de um garoto no deserto, nos Estados Unidos, que viralizou, e ele pedindo ajuda. E tem um caso lá, nessa reportagem que nós vimos, uma mãe estava alguns meses sem poder ver o filho, porque a mãe conseguiu ficar num lugar, num abrigo, e o filho não. Então, tem pessoas, talvez, filhos e pais e mães, que talvez nunca mais vão ver os pais. Então, você tem que agradecer a Deus, não sei se foi o Fael que falou aqui, de você ter uma cama, de você se alimentar, de você ter uma roupa. Por exemplo, hoje você falou no seu guarda-roupa, você escolheu a roupa que você quis, sim ou não? Quem tinha mais opções para usar, levanta a mão. Ah, por exemplo, a Vivian fala que eu tenho muita blusa social. Eu sempre acho que eu tenho pouco. Por que que eu acho que eu tenho pouco? Porque eu sempre uso blusa social. Quarta-feira, domingo de manhã, domingo de noite, 15 anos, vai pregar não sei o que, um lugar mais chiquezinho, tem que botar o terno, aí tem uma blusa social por dentro e tal. Muitas vezes nós ficamos reclamando, mas toda vez que eu vou lá pegar uma blusa, é porque a gente não gosta de usar as mais velhas. Você ganha uma roupa nova, o que você faz? Não é não, Joaquim? Tá bonitão, hein, cara? Dá um colé aí, pastor. Melhor estar aqui do que em casa, né, Joaquim? Vi um vídeo seu que sua mãe, vocês não puderam ver, aí você botando lá, tô chateado, porque eu queria estar no culto, estava meio emburrado, que bom ter você aqui com a gente. E aí, a gente quer usar as mais novas. Você ganha uma roupa nova, o que você quer fazer? Você quer trazer ela para o próximo culto, para a igreja, para você tirar a onda, não é assim? É ou não é assim? E você usa no melhor culto, né? Você não usa em qualquer culto. Tênis novo é no melhor, mas eu quero falar para vocês, irmãos, que está muito bonita a transmissão. Olha ali, como é que está bonita a camisa do Flamengo ali, rapaz. Não pude ficar calado. Fael, tem que até tirar um print, tirar uma foto depois, que ficou bonito, cara. Meu Deus, vou botar até essa foto no meu Instagram, Facebook. Queridos, nós vamos orar porque a semana que vem, de quarta a sábado, uma parte da liderança vai para o Espírito, para se preparar, para ser abençoada. É um treinamento São José dos Campos. Você que é líder nosso aí, vai para o Espírito, vem aqui na frente para a gente orar por você, no nome de Jesus. Eu já estou aqui, que eu vou estar lá. Vai ser uma benção. Nós vamos passar quarta, quinta, sexta e sábado em um treinamento. Pode subir aqui, só dar uma espalhada. E eu quero pedir você que trabalha na comunicação dos adolescentes, para você vir aqui também, por favor. Pode vir aqui o pessoal da comunicação. Deixa a câmera parada que eu vou ficar parado, eu prometo. Larga tudo aí, pessoal do som, pode largar. A Bia, pode largar, eu vou ficar parado aqui. Pode vir aqui o pessoal da comunicação, por favor. Vou ficar parado. Estou paradíssimo. Agora eu vou ficar parado. Na hora da pregação, eu não prometo que... Né, Vitória? A Vitória gosta quando eu prego, que ela não consegue nem beber água. Eu queria pedir para a igreja ficar de pé no nome de Jesus, para a galera, a tropa, os crias ficarem de pé. E eu queria que você aplaudisse ao Senhor pela vida da galera da comunicação. Mas dá um aplauso aí mesmo, um aplauso mesmo top, assim, top, top. Aplauda aí o Senhor, bênção pura, a galera está nos abençoando sempre. Fazendo arte, vídeo, servindo a todos os ministérios. Quero dar uma palavra aqui para o Jonathan, pro Roberto e pra Vivian, que estão na liderança. Cadê esse pessoal? Vivian tá aqui, a mais linda de todas. Roberto, cadê o Jonathan? Jonathan não pôde estar hoje. No dia da honra, o cara não vem. Jonathan, tá vendo, pelo menos? Tá trabalhando. Ele vai ver depois, você fala lá, pastor, honrou lá. Jonathan, Deus abençoe sua vida, amamos vocês. Deus abençoe vocês aqui, ó, os nossos adolescentes. Porque sem vocês a gente não consegue fazer nada. Vocês têm força, energia. Então, muito obrigado. Chegam cedo para tirar foto, editar vídeo, fazer arte. Então, é isso. Estenda a sua mão para cá. Vamos fazer essa oração pela galera que vai no Espírito. Essa galera que vai no Espírito tem uma responsabilidade muito grande. Uma responsabilidade de aprender. A gente não está indo para passeio. É viagem missionária. E poder colocar em prática aqui no nosso ministério. Senhor, eu quero pedir a tua bênção sobre a saída para o Espírito, que seja um momento maravilhoso na vida do nosso ministério, que cada líder aqui venha a ser avivado, transformado, saia de lá com o coração pegando fogo. Se tem alguém desanimado, que haja um renovo do alto sobre a vida dessa liderança e sobre essas pessoas que vão estar indo para lá, que eles entendam que é algo espiritual, nós não estamos a passeio. Que o Senhor ministre tanto ao nosso coração, que venha transbordar sobre a nossa igreja. Senhor, eu quero te agradecer pela vida do Ministério da Comunicação. Esse ministério que tem sido uma bênção, tem trabalhado em tempo e fora de tempo. Há muito tempo eu queria fazer esse momento aqui de gratidão pela vida dos teus servos, que são uma bênção mesmo. Abençoam como podem. Dão uma vida, passam acampamentos sem dormir, abençoando na época que tinha o acampamento. Que o Senhor abençoe cada adolescente, que eles possam se desenvolver e dar o melhor para o Senhor. Abençoe a vida do Jonathan, do Roberto, da Vivian, que o Senhor abençoe esse ministério abundantemente. Em nome de Jesus, amém. Você pode voltar para o seu lugar, Deus abençoe, pode se sentar. Abra a sua Bíblia em Gênesis 45, tá ligado? Gênesis 45, nós leremos do 1 ao 8, estamos encerrando aí o mês da família. My family is o quê? Minha família é? Minha família é? A minha família é uma bênção. Agora, a sua família é bênção, amém? Você é bênção na sua família? Amém ou não amém? Você é bênção na sua família de verdade? Então tá bom. Gênesis 45, 1 a 8, diz assim: a essa altura José não podia... Calma, coração. A essa altura José já não podia mais conter-se diante de todos que estavam ali e gritou: façam sair a todos. Assim ninguém mais estava presente quando José se revelou aos seus irmãos. Ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram, e a notícia chegou ao palácio do faraó. Então disse José a seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele, que não conseguiam responder-lhe. Cheguei mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disseram-lhe: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam nem se recriminem por me terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou à frente de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita, mas Deus me enviou à frente de vocês para preservá-los nessa terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Senhor, fala conosco nessa noite, que tenhamos um final de mês aqui abençoado. Em nome de Jesus, amém. Nós estamos falando o mês todo sobre a história de um cara muito conhecido na Bíblia. Você já ouviu 1 milhão de pregações, e eu também já ouvi 1 milhão de pregações, e eu já preguei 1 milhão de vezes sobre esse texto, mas Deus sempre fala conosco, porque toda vez que o povo de Deus se reúne, ele tem uma unção nova. E aí, é interessante que agora chega um momento que José já foi honrado. Ele sai de casa aos 17 anos, sofre um monte de coisa, e agora aos 30 anos de idade, passaram-se 13 anos, ele chega no momento da honra. E é isso mesmo, às vezes o momento da honra vai demorar. Você quer começar na faculdade hoje e ter carrão amanhã. Aí você olha para o seu professor que está terminando a carreira. Aí você fala assim, ele tem maior carrão. Beleza, ele está o quê? Terminando a carreira, ele não está começando a carreira. Quando alguém começa a carreira, começa com um cacarecozinho. Carro cacareco é uma bênção. Melhor um carro cacareco do que estar a pé. É melhor estar a pé e ter perna do que estar a pé sem perna. É melhor estar a pé e ter dinheiro para pagar Uber, para pagar ônibus, do que não ter dinheiro para nada, amém ou não amém? Então, José passou por um processo doloroso. Deus não abre mão dos processos. Talvez você está hoje aqui num processo doloroso, você não está entendendo nada. É processo de Deus. É obrigatório passar pelo processo. Não tem como furar fila nas bênçãos de Deus. Existe uma fila de Deus para as bênçãos e você não tem como furar esse negócio. Porque Deus, ele age com o princípio. José foi passando tudo, o faraó chama ele, conversa com ele, ele interpreta o sonho, não fala que é ele que vai interpretar, ele fala, isso não vem de mim, vem de Deus. Ele interpreta, ele se prepara, ele arruma a barba. Ele toma banho, ele está diante do faraó, como se fosse o maior presidente da nação do mundo. Ele está diante do grande homem da humanidade. E aí ele vai bonitinho, interpreta o sonho, dá o conselho, Deus o abençoa, ele faz aquele charminho com os irmãos, aquela brincadeira, e agora chega no grande finale da sua vida. Ele vai e fala assim, galera, eu sou José. Eu sou o irmão que vocês venderam para o Egito. E aí, em primeiro lugar, o choro da alma. A gente está no momento que José não conseguiu mais se conter, ele pediu para geral meter o pé e ele começou a chorar muito alto. De tal modo que a galera no Egito geral escutava. Você já viu alguém chorando alto? Levanta sua mão. Você já chorou alto? Todo mundo já chorou alto em algum momento. Na vida faz parte chorar. Às vezes nós choramos de alegria. Por exemplo, nasce uma criança. Você está chorando de alegria. Você vai num casamento. Você está chorando de alegria. Alguém passa em uma faculdade. Você está o quê? Você passa no final do ano. Você chora de alegria. Quando casa, lágrimas de alegria. Muitas vezes também são lágrimas de tristeza. Por exemplo, você se decepciona com alguém. Alguém faz um trauma na sua vida. Alguém morre e você não solta fogos. Ê, morreu, que bênção. É assim que a gente pensa? Uma pessoa muito querida sua morre, como é que você fica? Você fica triste, você chora, você perdeu um avô, uma avó, um tio, uma tia, um primo. Isso faz parte da vida. Muitas vezes nós choramos por traumas e feridas do passado. Quando alguém fala família, talvez você já fica meio assim mexido por traumas e feridas do passado. A Bíblia vai dizer em Mateus 5:4, bem-aventurados que choram, pois serão consolados. A Bíblia vai dizer em Apocalipse 21:4, ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Então eu quero falar para você que o choro, ele é algo temporário. Amém ou amém? O choro é algo temporário, vai chegar um tempo que você não vai chorar. Abre a sua Bíblia em Eclesiastes 3, nós leremos Salmos, Provérbios e Eclesiastes. Eclesiastes 3, nós leremos do 1 ao 4, diz assim, já fui, para tudo uma ocasião certa, tempo para cada propósito debaixo do céu, tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de construir, tempo de quê? Chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, até aí só, há um tempo de riso, há um tempo, se a Bíblia fosse escrita hoje, há o tempo da zoeira, e zoar positivamente é bom, zoar sem menosprezar ninguém, sem humilhar ninguém, sem colocar ninguém para baixo, é legal brincar, rir, quem gosta de zoar? Tem que aceitar ser zoado também. Não é isso? Mas é no sentido positivo. Mas a Bíblia também fala que tem o tempo do choro. Você vai em Romanos 12, 15 e diz assim: alegre-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Abra sua Bíblia em Salmos 30, versículo 5. Salmos 30, versículo 5. Já estou chegando, hein? Já fui. Diz assim: é o pastor, meu irmão, é fera na Bíblia. Quando você é fera no WhatsApp, pastor, é fera na Bíblia. Já estou, filho. Desembainhar a espada é uma benção. Diz assim: pois a sua ira dura só um instante, mas o seu favor para a vida toda. O choro pode durar uma noite, mas a alegria irrompe, mas de manhã irrompe a alegria. Versões antigas: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aí, para finalizar esse assunto de choro, Salmo 126, 5, 6. Salmo, já estou chegando, hein, pessoal. Salmo 126, 5 e 6. Cheguei. Está comigo? Então vamos embora. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cânticos de alegria, trazendo os seus feixes. Para encerrar, Salmos 30. Vem comigo, Salmos 30. Então tem horas que nós vamos semeando, chorando mesmo. 11 e 12. Só o 11. Mudaste o meu pranto em dança, minha veste de lamento em alegria. José agora está vivendo esse momento. Ele chorou, foi consolado. Ele muitas vezes semeou, plantou, chorando, voltou com feixes de alegria. O pranto agora virou dança. E é interessante, pessoal, que ele chorou tanto, 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 que não teve como. O teatro ficou muito pesado. Ah, chama o seu irmão, um fica preso. Ele chegou um momento que ele extravasou. E ele falou assim: gente, eu sou José. É interessante que José chorou muito, mas Deus fez dele um grande homem. E eu quero falar para você que, independente do seu tempo de choro, Deus quer te fazer um grande homem e Deus quer te fazer uma grande mulher. Eu mesmo, na minha vida, fui um cara que chorei muito. Hoje eu choro de gratidão. Hoje eu não choro muito por tristeza. Por exemplo, semana passada eu vivi uma bênção. Eu preguei no aniversário de uma igreja de 78 anos. Aí eu falei assim: meu Deus, o culto estava uma bênção. Assim, foi um culto que, às vezes, quando eu paro, eu fico pensando naquele culto tão bom que foi. E antes da pregação, a Vivian falou assim comigo: amor, o culto está muito bom. Eu falei: amém. O que você vai pregar? A Bíblia. Aí ela virou e falou assim: mas vai pregar uma mensagem boa? Sim, porque o culto está muito bom, você pode estragar o culto. Falei: obrigado, amor, pelo incentivo, esse momento maravilhoso. Gente, se você está chorando muito hoje, fica tranquilo, Deus está cuidando de você. Ele está te colocando num processo, mas no futuro você vai continuar chorando, mas chorando de gratidão. Deus faz uma obra tão linda na nossa vida, tão linda, tão linda, tão linda, que às vezes a gente não consegue se conter e a gente começa a chorar com o agir de Deus. Segundo lugar, José sabia a sua identidade. Ele virou para os irmãos dele e falou, ele não falou assim: olha só, vocês estão ferrados agora, o bagulho vai ficar doido, agora eu vou me vingar de vocês. Agora eu vou acabar com vocês. José não falou isso. Ele falou assim: eu sou José. Aqueles que vocês venderam para o Egito. Outra coisa que eu achei interessante aqui, que José não falou assim: vocês me jogaram no poço. Lembra que vocês me jogaram no poço? Porque a Bíblia diz, se você ler Gênesis, que José suplicou para que os seus irmãos não o jogassem no poço. José aqui, ele só falou uma coisa assim: ó, vocês me venderam, mas eu sou José. Quero falar para você, adolescente, você precisa saber quem você é em Deus. Você sabe quem você é em Deus? José sabia quem ele era em Deus, e por ele saber quem ele era em Deus, ele era abençoado, e ele foi abençoado na casa de Potifar. Som. Esse aqui tá um pouquinho baixo, meu amigão. Por gentileza. Aí agora está muito alto. Deus vai te abençoar e vai te orientar. Amém? Ele foi abençoado na casa de Potifar. Ele foi abençoado na prisão. Ele foi abençoado no Egito. Porque eu sou José. E vou te falar, se ele ficar muito tempo naquele poço, ele ia ser abençoado no poço também. Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Tá? Amém, isso que importa. Sabe por quê? José não foi um cara que ficou reclamando da vida. José, não, em nenhum momento na Bíblia, você vai ver José reclamando do seu pai. Você vai ver José reclamando da sua mãe. Você vai ver José reclamando dos seus irmãos. Não, ele sabia quem ele era em Deus. Eu quero falar para você, você é filho de Deus. Essa é a sua identidade. O mundo pode falar o que for. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Você é amado. Você é amada. Amém ou não amém? Eu gosto muito no livro de Daniel, quando Deus vira para Daniel e fala assim, Daniel, você é muito amado. Cara, eu olho para aquilo ali e eu penso na minha vida. Eu penso em você. Deus vira para você e fala, fulaninho, fulaninha, você é muito amado. Você é muito amada. Ah, pastor, mas o senhor não sabe a minha história. Não tem nem como saber a história de todo mundo que está aqui. Mas eu quero falar para você que você é amado por Deus. Você é querido, você é querida, você é especial. A Bíblia vai dizer em 1 Pedro 2, 9, 10, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo para anunciar a grandeza daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes sequer vocês não eram nem povo, mas agora é. Não havia recebido misericórdia, mas agora recebeu. Você é uma geração eleita. Você pode dar um glória a Deus por isso? É como no jogo de videogame, mano. Por exemplo, The King of Fight. Quem já jogou The King of Fight? Street Fighter. Hadouken. A Trek Trentrugen. Quem já jogou? Se é para trás, se é para frente. Beleza, quando estava antes da pandemia, amassei todo mundo aqui no The King of Fight, né? Deu ruim aí para o irmão Isaac e para outros que tentaram a sorte. No The King of Fight, ou no Street Fighter, que é, ou no Mortal Kombat, tanto faz. No Street Fighter, cada um tem o seu boneco preferido. Quem aí joga com o Ryu? Quem joga com quem? Quem joga com o Honda? O da mãozinha? Quem joga com Blanca? Deixa eu ver um. Quem joga com Bison? Show de bola. Tem mais algum que vocês. Chun-Li para as meninas. Quem joga com a Chun-Li? Dalsin. Dalsin. Dalsin é uma benção. Dalsin é do time rival. Deixa isso para lá. É como se Deus virasse para você. Como a Fire. É como se Deus virasse para você e falasse assim: no jogo da vida. Você é meu boneco preferido. Quem joga Mario Kart? Quem joga com a princesa? Quem joga com o Luigi? Quem joga com o Mario, né? O Mario, famoso. Quem joga com quem? Com o Yoshi. Tá, você joga com quem você quiser, que Deus abençoe. Só que no jogo da vida, Deus quer jogar com você. Amém ou não amém? Você é escolhido. Uma vez eu fui atender uma pessoa, presta atenção aqui, mano, eu estou brincando, mas eu estou falando sério. Você entendeu que você é escolhido por Deus? Amém? Uma vez eu fui atender uma pessoa, ela estava numa situação precária, morando de favor, sem comida, passando necessidade. E aí essa pessoa virou e falou assim, sabe Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim? A pessoa virou e falou assim, pastor, hoje, eu não falo esse texto, eu falo assim, já não sou eu quem vive, mas o diabo vive em mim. Cara, eu nunca tinha escutado aquilo na vida, foi muito pesado. Na nossa história aqui, no nome de Jesus, quem vive em nós é Jesus. Então você não pode perder a sua identidade. Você não é um lixo, você não é uma porcaria, você não é uma praga, você não é uma maldição, você não é um burro, um idiota, você é um servo de Cristo Jesus. A sua identidade está na cruz, meu irmão. E aí, quando eu sei a minha identidade, as minhas escolhas são diferentes, porque eu sou de Jesus, e eu quero morrer sendo de Jesus. A minha identidade é essa. Eu estava vendo lá o nosso cadastramento do ministério, tem 138 adolescentes no nosso ministério que não fazem parte de ministério nenhum. Vou repetir, 138 adolescentes do nosso ministério que não fazem parte de ministério nenhum. Gente, eu fiquei preocupado com isso, porque nós estamos esquecendo de uma identidade muito séria do cristianismo, é a identidade de servir. Nós somos servos. Você precisa descobrir a área que o Senhor quer que você sirva, no nome de Jesus. Terceiro lugar, Deus transforma o mal em bem. Olha o que José vai dizer no versículo 45 de Gênesis. Gênesis 45, 5. Ele vira e fala assim. Gênesis 45, 5. Agora não se aflijam nem se recriminem por terem me vendido para cá. Foi para salvar vidas que Deus me enviou à frente de vocês. Gente, José, ele estava orientando a galera. Gente, não briga por minha causa, não. Não fica brigando quem me jogou no poço, quem me vendeu, quem fez mal para mim. Para com isso. Eu quero falar para vocês o seguinte, não se recriminem. Foi Deus que me enviou adiante de vocês para trazer um livramento. É como se José falasse assim, Deus transformou o mal em bem. Agora, com 30 anos, agora já é um homem, agora já é governador do Egito. Ele viu o agir de Deus no processo. Ele fala, Deus transformou o mal em bem. Bem, gente, a gente tem que ler a nossa história. Você precisa acreditar que Deus está conduzindo a sua história. Só que a história não está no final, ela está no começo. Ainda mais você, adolescente. Você está aprendendo muita coisa ainda. Você tem 13, 14, 15, 16, 17, 18. E você ainda tem muito a aprender. Porque nós mais velhos aprendemos. Imagina você. Todo dia eu aprendo alguma coisa nova. Todo dia eu leio alguma coisa nova para poder aprender, porque eu quero melhorar. E aí, José, ele venceu uma coisa importante na vida, ele venceu os traumas da vida. E todo mundo aqui já teve ou tem um trauma. E quando se fala de trauma, ou o trauma ele é curado, ou ele fica atrapalhando a nossa vida. Porque trauma significa o seguinte, trauma no grego significa trauma, que é um trauma físico ou psicológico. O trauma existe após um grande choque emocional violento que pode modificar a sua personalidade. Ou seja, o trauma ele muda, é algo indesejado. Pode ser uma lesão, um dano, alguma coisa na sua vida que te paralisa. Como um carro. Você pega um carro, você está dirigindo, está 80 por hora e você bate. O que vai acontecer com esse carro? Vai dar Beyblade, filho. Dependendo da batida, é perda total. Aquele carro vai ficar amassado. Se não consertar ele, aquele carro não vai conseguir mais. E às vezes os traumas, ele afeta o comportamento de uma pessoa, dando depressão, comportamento obsessivos, compulsivos, fobias, transtorno como o pânico. Isso pode durar semanas ou anos, ou seja, toda vez que acontecer uma situação parecida com o que você já viveu, você vai querer fugir dela. Então, por isso, quando a gente fala de casamento, às vezes muitos adolescentes falam assim, eu não quero casar, porque às vezes o casamento do pai e da mãe é um trauma na vida dele, na vida dela. Quando a gente fala de outras coisas, o pessoal, não, gente, eu já ouvi traumas, assim, das coisas mais absurdas. Você não tem noção. Por exemplo, uma vez eu ouvi um adolescente, muito tempo atrás, falando que tinha trauma por causa de formiga. Aí você fala assim, trauma por causa de formiga? A gente não pode menosprezar a dor do outro, não. Sabe por que ele tinha trauma por causa de formiga? O pai dele trabalhava, a mãe dele trabalhava. Aí eles iam trabalhar e deixavam o garoto em casa sozinho. O garoto estava em casa com 2, 3 anos, aonde ele morava tinha muita formiga vermelha. Daquelas que chega a arder quando te pica, aquela formiga do capeta, meu irmão. E o moleque ficava o dia todo sendo mordido por formiga. O que gerou nele? Um trauma. Uma outra vez, numa revolução da vida aí, no acampamento, não lembro direito agora, eu lembro da situação. Nós fizemos uma recepção maneira, e vocês sabem que eu gosto de fogos, né, pessoal? Fogos é uma bênção no nosso ministério, né? O Filipão também ama fogos, no, né? Fogos é um negócio bacana no nosso ministério. E aí, nós fizemos uma recepção maneira para os adolescentes chegando no acampamento, e nós soltamos fogos. Quando a gente soltou fogos, o pessoal, que maneiro, uhul, gritaria, batendo palma. Um adolescente, meu irmão, saiu voado no meio do mato, mas você pensa, o moleque foi embora no meio do mato, e geral ficou assim, gente, vai alguém atrás dele? Coração do moleque acelerado, que doideira. Aí a gente, calma, o que que houve, cara? Por que que você correu igual um doido pro mato? Aí ele, pastor, 2 anos atrás eu tomei um tiro, o tiro ficou a 2 centímetros do meu coração, mais um pouquinho eu morria. Então toda vez que eu escuto uma bombinha, um fogos, alguma coisa, isso me leva lá pro trauma. E aí cada um tem o seu trauma, talvez você está pensando no seu agora, mas eu quero falar para você no nome de Jesus, que você não é uma fábrica de traumas. Esse trauma não é para ficar na sua vida. Você tem pais que te amam, você tem um pastor que te ama, você tem líderes que te amam. Esse trauma tem que sair da sua vida no nome de Jesus. Sabe por quê? Porque às vezes da nossa maior dor vai vir o nosso ministério. Que todas as nossas feridas, que todos os nossos traumas, às vezes sobre família, virem ministérios. Quando você for escolher o seu namorado, a sua namorada, você escolha direito, ao ponto que esse namorado, que talvez possa ser o seu noivo, e talvez o seu futuro marido, e essa namorada, que possa, que vai ser a sua namorada, talvez a sua noiva e futura esposa, essa menina aqui, essa mulher, seja um instrumento de cura na sua vida no nome de Jesus, e esse homem aqui seja um instrumento de cura na sua vida no nome de Jesus. Porque pensa, nós já temos traumas, ainda vamos escolher errado? Aí não dá. Amém? Amém. Então o meu desejo é que você seja uma pessoa curada, e talvez da sua maior dor vai surgir o seu maior ministério. Os meus pais se separaram, isso foi um trauma na minha vida, mas Deus transformou o mal em bem. Se os meus pais não se separassem, eu não ia ser pastor, tenho quase certeza disso. Se os meus pais não se separassem, eu não ia morar em frente à igreja. Se os meus pais não se separassem, eu não iria casar com a Vivian. Olha como é que a vida dela ia ser triste, pessoal. Meu Deus, ela ia chegar no céu e Deus ia falar para ela, pô, você perdeu uma bênção. Minha vida ia ser triste também sem ela. Ah, oh, good, good. Se os meus pais não se separassem, talvez eu não ia conhecer vocês, vocês não iam me conhecer. Foi necessário essa questão. Assim, se não acontecesse aquilo com José, José não seria governador do Egito, José seria playboyzinho para a vida toda, amigo de good do papai. Por exemplo, se meus pais não se separassem, eu já devia estar com os 4 filhos, Fael. Sem brincadeira. Porque o pessoal lá de Rodilândia é fértil, meu irmão. A galera é uma benção. A sua vida, quarto lugar, tem que ser uma vida que leve livramentos para as pessoas. José falou assim, pessoal, no versículo 8, no versículo 7, Deus me trouxe para cá para salvar a vida e trazer um grande livramento. Você já parou para pensar que José abençoou muita gente? José abençoou uma nação, ele deu as ideias para o faraó, ele trouxe livramento para a sua família, ele trouxe livramento para um monte de gente. José, quando ele virou governador, diz a Bíblia que ele percorreu por todo o Egito, ele administrou o negócio direito, ele foi um excelente profissional. Chegou um momento que o pessoal não tinha mais dinheiro para comprar nada, acabou o dinheiro. Aí José falou assim, muito simples, vocês vão trazer aí as plantações, vocês vão trazer o gado, e o Egito foi prosperando, prosperando. Chegou um momento que o pessoal falou assim, José, a gente não tem mais gado, a gente não tem mais nada, a gente está duro, tudo está com vocês. Então vamos fazer o seguinte, eu vou comprar a sua terra. José foi um excelente vendedor, meu irmão. O cara teve visão. eu vou comprar a sua terra vai pertencer ao Egito, mas vocês vão plantar nessa terra, você vai tirar uma parte e vai dar para o Egito. Meu irmão, quem não queria, qual chefe não queria ter José como seu empregado? Pô, meu irmão, o cara bombou, foi uma bênção. Agora, interessante, que ele foi uma bênção para a nação, foi uma bênção para todo mundo, mas ele foi uma bênção para sua família também. Se você olhar no livro de Gênesis, vai dizer na Bíblia que José conversou com o faraó e falou assim: faraó, meus familiares estão chegando aí, eram só 75 pessoas só. Aí o faraó virou para ele e falou assim: eu vou dar a melhor parte do Egito para vocês. José deu o melhor para a sua família. Você tem que parar de dar o melhor para a sua igreja. Você tem que dar o melhor primeiro para a sua família. Você tem que parar de dar o melhor para os seus amigos. Você tem que dar o melhor para a sua família. Não estou falando que você não é para você dar o melhor nas outras coisas. Entenda o que eu estou te falando. Vou te dar um exemplo para exemplificar o que eu falei agora. Você tem que dar o melhor para Jesus, é óbvio, para a igreja é óbvio. Mas às vezes nós damos o melhor para uma coisa e não fazemos nada na outra. Você dá o melhor no seu ministério, mas você não faz nada para o seu pai. Você tem que dar lá e aqui também. Deu para entender agora? Amém? Senão o pessoal pega uma frase solta, né, e fica... O pastor falou que eu tenho que dar o melhor só em casa. Não falei nada disso. Por exemplo, hoje a Vivian se vacinou. Bênção pura, glória a Deus, uma alegria. Aí ela me ligou, emocionada. Eu amei, amor. E ela falando: sou vacinada, que alegria. Porque a Vivian trabalha, ela vai um monte de hospital. Ela vai um monte de lugar. Ela é representante comercial. E aí o que aconteceu? Farmacêutica, representante farmacêutica. Também, é tudo bem. Aí, a primeira pessoa que ela contou foi eu. Ela deu o melhor para a sua família. Quando acontece algo muito bom na minha vida, a primeira pessoa que eu quero contar é a Vivian. Ah, mas tem outros amigos? Tem, mas os amigos vão saber depois. Porque quando eu conto pela quinta vez, sexta vez, eu não estou com a mesma empolgação. Certo ou errado, pessoal? Você passou de ano. Aí, em vez de você contar para o seu pai que paga a sua escola... Você vai contar para o seu líder, vai contar para outro, conta também, mas depois, dê o melhor para a sua família. José abençoou a sua família, cara. Ele botou para frente a família, ele falou ali e ele abençoou no nome de Jesus. Sexto e penúltimo lugar, defina as suas prioridades. Aí vem comigo Gênesis 45, 28. Israel disse: basta. Meu filho José ainda está vivo, eu irei vê-lo antes que ele morra. Gente, o que aconteceu aqui? José falou assim: então vai lá, chama meu pai está vivo, chama todo mundo. Quando Jacó ficou sabendo que José estava vivo, ele falou: vou meter o pé daqui, eu vou encontrar com meu filho, antes que eu morra. Deixa eu te fazer uma pergunta: quais são as suas prioridades? Diga quais são as suas prioridades e eu direi quem você é. Prioridade espiritual: Deus. Como é que está a sua vida com Deus? Está lendo a Bíblia? Está orando? Está tendo intimidade com Deus? Jacó falou: estou indo ver meu filho. Prioridade. Ele pensou que o filho estava morto há 13 anos. Você pensa numa notícia dessa? Talvez você pense que você está com projetos, que Deus tem projetos para você, que está morto há 10, 15 anos, talvez desde que você nasceu. Aí você recebe uma notícia dessa, de um projeto de Deus, ele: eu vou ver meu filho. Então Deus, família, igreja, o reino de Deus, e ele foi voado. Outro dia eu vi um vídeo do pastor Hugo, que é um pastor amigo, abraçando a sua filha. Quem viu esse vídeo? Vocês viram? O pastor Hugo quase morreu, nós oramos por ele, foi emocionante, cara. Por exemplo, eu lembrei aqui agora do abraço da tia Zona com o tiozão. Pô, foi maneiro demais, cara, foi emocionante. Defina suas prioridades, cara, abençoa sua família, invista tempo na sua família. Com os outros tu conversa até 3 horas da manhã, faz cálculos, adolescentes, uma galera, com teu pai, com a tua mãe, tu não conversa 5 minutos, toma vergonha na cara e resenha mais com teu pai, com a tua mãe. Teu pai te pergunta uma parada: como é que foi? Foi bom. Tá bom. Não, mas e aí? Ah, foi legal. E aí? Ah, é isso, é só isso. Só isso não. Foi bom, fulano falou isso, aconteceu. Explique, descreva. Ok? É aquela prova. Explique, descreva, defina, fale mais. Acrescente. Resenha mais com teu pai e com a tua mãe. Fala com todo mundo, aí não vai falar com o pai e com a mãe, que história é essa? Amém? Não, esse amém não teve nem amém, misericórdia. Amém? Amém. 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 Viva os sonhos de Deus. Gente, é interessante aqui que Jacó, ele pensou que José estava morto. Agora Jacó, ele viu os seus netos, cara. Jacó viu os filhos de José. Ele viveu sonhos assim que talvez ele nunca pensou. Vem comigo, Gênesis 49, 22. Olha o que que Jacó falou de José. José é uma árvore frutífera. Árvore frutífera à beira de uma fonte, cujos galhos passam por cima do muro. Eu achei muito bonita essa parte aqui, porque Jacó está falando do filho José. Ele falou de todo mundo, mas de José ele falou de uma maneira diferente, porque realmente José foi diferente. José é como uma árvore frutífera, cujos galhos passam por cima do muro, cuja a árvore que é a sua vida, tem a dificuldade, o trauma, o problema, seja o que for, você vai superar e não vai ter algo que vai te parar, você vai atravessar e você vai continuar sendo bênção. Eu quero que Deus fale assim de mim. Que Deus olhe para mim e fale assim: William de Menezes Silva, ele é uma árvore frutífera, cuja as folhas, os galhos, passam por cima do muro, e ele continua avançando, porque é isso que Deus espera de você. Deus tem sonhos para você. Eu quero falar para você que eu não quero que você desonre o seu pai e a sua mãe, porque seu pai e sua mãe têm sonhos para você. Se tem uma coisa que me chateia muito, que eu fico irritado, é quando eu vejo uma mãe e um pai chorando porque uma adolescente está desonrando ele. Isso me chateia mesmo, assim, eu tenho que pedir a Deus para me tratar. E eu já vi muito pai e muita mãe chorando. Uma vez teve um caso de uma mãe conversando com uma mãe, e ela falando assim: o meu filho falou que eu não amo, porque eu não quero dar um iPhone para ele. Meu irmão, eu vendo aquela mãe chorando, aquela mãe faz faxina para poder levar comida para dentro de casa. A mãe da mãe, a mão da mãe, toda marcada de fazer faxina. E a mãe comprou um iPhone para o filho. Pensei, não era nem para ter comprado. Porque não ter iPhone não é que sua vida é ruim, não, filho. Tem gente que não tem feijão. Tem gente que não tem arroz. Tem gente que não tem pão. E tu está preocupado em iPhone? Viva os sonhos de Deus. Deus tem sonhos para você. Seu pai tem sonhos para você. Eu fico muito triste quando eu vejo um negócio desse. Eu também fico muito triste quando eu vejo um adolescente não vivendo os sonhos de Deus. Eu fico muito triste quando eu vejo um adolescente se perdendo, cara. Você não tem noção como é que o meu coração fica. Eu fico muito triste. Eu penso em acampamento, eu penso em revolução, eu penso nos líderes que cuidaram daquela pessoa, eu penso no pai, eu penso na mãe. Que você não dê esse desgosto para a sua família. Que você também não me dê esse desgosto como pastor, não. Porque a gente dá a vida por Jesus, em primeiro lugar. Mas a gente te ama pra caramba, cara. A gente ama muito os adolescentes dessa igreja. Eu posso falar, porque eu vejo. Reunião de liderança ontem, e conversa. Meu WhatsApp o tempo todo é líder falando de adolescente. É problema aqui, é problema ali. Então não se afaste no nome de Jesus. Você tem que ser crente, de verdade. Mas eu quero falar pra você que Deus tem sonhos pra você. Deus tem sonhos para o seu casamento. Deus tem sonhos, menina, olha para mim aqui agora, olha para o seu pastor, no nome de Jesus. Deus tem sonhos para o seu casamento. Você, menino, Deus tem sonhos para o seu casamento. Deus tem sonhos para a sua vida profissional. Você vai ser um profissional se você se dedicar para tal, igual José. Deus tem sonhos para a sua futura família, para ela ser uma família de paz. Amém ou não amém? Gente, é muito bom ter paz em casa. E eu sei que tem muito adolescente aqui que tem paz em casa. Paz, paz de verdade, a paz que excede todo entendimento. Então eu quero te pedir, sério mesmo, cara, na moral mesmo, no talento, viva os sonhos de Deus. Não coma na mesa do diabo. A Bíblia vai dizer em 1 Coríntios 10, 21, que nós não podemos comer na mesa de Deus e na mesa do diabo. Não podemos beber do cálice de Deus e do cálice de demônios. Então, se tem algum adolescente nosso, preste atenção no nome de Jesus, tá ligado? Tá prestando atenção? Amém? Se tem algum adolescente nosso aqui, comendo um pouquinho na mesa de Deus. Aqui você é crente, aqui você é cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. Aí você está com a rapaziada, você está enchendo a cara na mesa do diabo. Está se sujando lá com capiroto, com as coisas. Aí depois vem para cá. Eu quero te falar um negócio. Para com isso agora e se converte de verdade. Para com isso agora e se converte de verdade. Seja crente. Não brinca com o evangelho não. Porque no mundo espiritual ninguém é neutro. Vou repetir, no mundo espiritual, ninguém é neutro. E último lugar, José perdoou de verdade. Sabe por que José está vivendo essas bênçãos todas? Porque ele era um homem livre. Ele perdoou os seus irmãos de verdade. Tanto que, se você pegar lá em Gênesis 50, 15 a 21, José chega para os irmãos dele e fala assim, galera, fiquem tranquilos. Está tudo de boa. Meu pai morreu, a galera pensou que José agora ia esculachar eles, humilhar eles. José falou assim, não é porque meu pai morreu que eu vou fazer maldade com vocês, não. Fiquem tranquilos, esqueçam isso, esqueçam esse assunto. José perdoou de verdade, meu irmão. E aí, eu fico pensando o seguinte, José tinha motivos para não perdoar os irmãos, sim ou não? Sim, os irmãos venderam, os irmãos jogaram ele no poço, os irmãos inventaram que ele estava morto. Era para ele estar como? Magoado, não era não? Era para ele estar cheio de rancor, mas ele sabia quem ele era. Eu sou José, eu sou Jesus, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a luz do mundo, eu sou a vida. Tem um momento na vida de Jesus que Jesus está conversando com o pessoal e ele fala assim no grego, eu sou, e o pessoal se ajoelha diante dele, porque lembra lá do Velho Testamento quando Moisés fala assim, quem eu vou falar que está me enviando? Aí diz na Bíblia, eu sou, Yahvé, eu sou, eu sou. Essa geração, a maioria não é, essa geração finge, nós vivemos em uma geração fake news, mas quando eu sei quem eu sou, eu perdoo, porque quem não perdoa, não será perdoado. A Bíblia fala que para eu ser perdoado, eu tenho que perdoar. A Bíblia vai dizer, tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça para com todos que te invocam, Salmos 86, 5. Mateus 18 a 21, então Pedro aproximou-se e perguntou, Senhor, quantas vezes deverei perdoar meu irmão que pecar contra mim? Até 7 vezes, Jesus respondeu, eu lhes digo, não, até 70 vezes 7. Então a Bíblia está falando aqui, o tempo todo de perdão, nós precisamos perdoar, meu irmão. E aí eu te pergunto, você precisa perdoar alguém de verdade? Um pai, uma mãe, alguma situação? Por que que acontece? Tem uma frase do George Ebert, aquele que não é capaz de perdoar os outros, destrói a ponte sobre o qual ele mesmo deveria passar. A ponte do perdão não pode estar destruída na nossa vida, não pode. É interessante, pessoal, que às vezes nós queremos misericórdias para nós, mas a lei para o outro. quando eu erro, eu quero que o pessoal seja compreensivo, né? Eu quero que o pessoal me, poxa, coitadinho de mim, poxa, sou humano, sou frágil, mas quando o outro erra, você é um safado mesmo, é um sete mesmo, pancada nele, pancada nela. Não, querido, José não era assim. José era uma pessoa perdoadora. Talvez seja por isso que ele foi quem ele é. Deu para entender? Talvez seja por isso que hoje, 2021, dia 28, muito tempo depois, nós estamos falando sobre ele, sobre o que Deus fez na vida dele. Sabe o que é bonito? Que assim como Deus fez na vida de José, Deus também quer fazer na sua vida e na minha vida. Eu vejo aqui nessa noite uma multidão de Josés, que talvez foram feridos, machucados, mas no nome de Jesus, que você tenha o final que José teve, a história que José teve. Eu fui um José também, você também. Mas a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar até o dia final. Essa semana a gente está fazendo de tudo para você se aproximar de Deus e da sua família. Lê o livro de Provérbios. Essa semana eu e minha esposa conseguimos ler 3 dias. Foi bênção. Culto no lar. Essa semana a gente não conseguiu, mas as outras 2 a gente conseguiu e está sendo bênção. Está lendo, ela está lendo a Bíblia e eu estou lendo um livro. A gente está procurando melhorar, colocar Deus lá dentro da nossa casa. Crescer na graça, no conhecimento. Pedimos para você lavar a louça. Pedimos para você se aproximar do seu pai, da sua mãe. Sabe por quê? Porque a nossa igreja, a primeira igreja batista de Irajá, quer que você viva os sonhos de Deus. Eu quero encerrar contando uma história. Uma vez eu vi numa reportagem uma história que chamou muito a minha atenção. O pessoal teve um filho. E aquele filho, infelizmente, veio com uma deficiência. Ele tinha a cabeça normal, a sua cabeça era normal. Ele pensava e tal, mas o corpo não era, entendeu? Tá ligado aí? O corpo tinha as suas deficiências. Ele não conseguia andar direito. E ele era inteligente, ele estudava, ele pensava normal, a cabeça dele era normal. E ele virou pro pai e falou assim: pai, eu tenho um sonho. Aí, qual o sonho? Aí ele virou pro pai e falou assim: o meu sonho, pai, é jogar futebol. Porque ele andava de cadeira de roda o tempo todo. Aí o pai dele falou assim: meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Fazer esse menino jogar futebol? Ele pegou uns amigos lá, tiveram uma ideia. Eles fizeram uma chuteira gigante que pegava daqui pra baixo. Tá dando pra entender? Fizeram a chuteira, aí botaram uns negócios aqui para amarrar dos dois lados. O pai entrou na chuteira gigante atrás e o filho na frente. Tá pegando a visão? Tá comigo? Amém? Não, não pegou não? Vou explicar de novo. Eles fizeram uma chuteira gigante, chuteira, futebol. Aí eles colocaram tipo como se fosse uma perna assim, grande, para dar 2 pessoas. O pai entrou na perna e o filho entrou na frente. Eles ficaram amarrados, colocaram o negócio aqui, amarrou aqui também no tronco, amarrou no braço, amarrou no outro, e o pai conduzia o filho. Entendeu agora? Amém? Show. E uma emissora de televisão ficou sabendo disso. Eles não são bobo nem nada, filho, foram fazer uma reportagem. E naquele momento que eles foram fazer uma reportagem, o lugar ficou muito cheio, não tinha pandemia, não tinha nada, estava muito cheio, aquela emissora filmando, e começou o futebol, estava lotada a quadra que eles fizeram. Futebol é algo de Deus mesmo. E aí eles começaram a jogar, todo mundo na expectativa que aquele garoto fizesse um gol. E aí aquele garoto foi lá junto com o pai e fez o primeiro gol, e todo mundo, vamos imaginar que você esteja lá, gol do menino em geral. Não, essa comemoração está muito ruim. Vamos lá, gol do menino em geral. Isso que aconteceu lá. Pode até aplaudir no próximo gol, porque ele fez o segundo gol. O menino foi lá e fez o segundo gol geral. Aí daqui a pouco ele foi lá de novo e ele fez o terceiro gol e geral. Acabou o futebol. Quando acabou o futebol, assim que acabou, o garoto saiu de quadra. Aquela emissora, que eu quase falei o nome agora, chegou e falou assim: como é que você está se sentindo? Aí o garoto, emocionado, começou a chorar. Ele falou assim: eu quero agradecer meu pai, fez isso por mim, e pela primeira vez na vida eu estou me sentindo vivo. Obrigado, moto. Pela primeira vez na vida eu estou me sentindo vivo. É interessante que a Bíblia vai dizer, João 10:30, eu e o Pai somos um. Você quer curar os seus traumas? Você quer vencer os seus traumas? Você quer ser uma pessoa abençoada, vencer as feridas da vida? Que você e o seu pai sejam um. Porque aquele menino só conseguiu jogar futebol porque o pai carregou ele. O pai conduziu ele. E o nosso Deus é o nosso pai. E ele quer conduzir a sua história. Ele quer conduzir a sua vida. Pastor, mas eu não consigo falar de família que eu choro. Deus vai te conduzir, você vai conseguir sim, em Cristo Jesus você vai conseguir. Ah, pastor, mas essa situação não tem como mudar. Quando Jesus te conduzir, você vai conseguir, em nome de Jesus. Eu queria que você abaixasse sua cabeça, abaixasse seus olhos. Eu queria orar com você. Primeiro, você que precisa perdoar alguém, pedir perdão para alguém e perdoar. Você que precisa ser livre como José é, como ele foi, ele perdoou. Você que precisa pedir perdão para alguém ou perdoar alguém, fica de pé no nome de Jesus. Você vai falar com Deus aí agora. Eu não sei qual a situação, é você e Deus. Deus abençoe. Você precisa pedir perdão para alguém ou perdoar alguém. Não olha para o lado agora, é um momento espiritual, é você e Deus. Eu quero orar com você agora, que você quer entregar a sua vida para Jesus ou voltar para Jesus. Se tem alguém que está afastado, pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus, eu quero que o Senhor conduza a minha vida como aquele pai conduziu a vida daquele garoto, e ele falou: eu estou vivo. Você vai falar que você está vivo no mundo espiritual pela primeira vez quando você entregar a sua vida para Jesus ou voltar para Jesus. Se tem alguém nessa noite que quer entregar a sua vida para Jesus ou voltar, levanta sua mão, que quero orar por você. Deus abençoe. Mais alguém? Deus abençoe. Deus abençoe aqui, Deus abençoe ali. Mais alguém quer entregar a sua vida para Jesus ou voltar para Jesus? Levanta sua mão, que quero orar por você. No nome de Jesus. Deus abençoe. Mais alguém? Feche seus olhos agora. Pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu quero ser liberto. Eu quero voltar para Jesus. Levanta sua mão, quero orar por você. Se Deus está falando ao seu coração, Deus te abençoe, querido, em nome de Jesus. Mais alguém? Deus abençoe lá na galeria lá. Deus te abençoe, cara, em nome de Jesus. Vamos orar? Feche seus olhos aí. Você quer falar assim: pastor, eu quero que a minha futura família seja abençoada, mas eu também quero abençoar a minha família agora, como filho. Eu quero que meu pai fale como o pai de José falou, que ele era benção. Você que quer ser benção na sua família presente, na sua família futura, fica de pé no nome de Jesus. Você tem que sair daqui hoje decidido a ser benção na vida da sua família. Chegar em casa, abraçar teu pai, abraçar tua mãe, dar um beijão mesmo lá, agradecer. Senhor, muito obrigado por essa palavra, muito obrigado por esse momento. Que o Senhor abençoe essas pessoas que precisam perdoar ou pedir perdão para alguém, que venha ter um novo tempo. Eu quero pedir, Senhor, que o Senhor nos livre de todo mal, que o Senhor abençoe as famílias da nossa igreja, que o Senhor abençoe os nossos adolescentes, que a tua presença seja real. Abençoe essas pessoas que entregaram a vida para Jesus. Que o novo tempo do Senhor esteja sobre a vida delas. Que as nossas famílias sejam bênçãos. Senhor, que os nossos adolescentes sejam bênçãos na vida do seu pai, da sua mãe. Que eles tragam honra para a sua família. Em nome de Jesus, amém.